Esta é a leitura do livro O Conhecimento dos Mundos Superiores, com o subtítulo A Iniciação, de Rudolf Steiner. Esta é a 7ª edição, na tradução de Erika Heimann, publicado pela editora antroposófica em 2007. Esta é a reimpressão de 2011. Este é o capítulo O Conhecimento dos Mundos Superiores, parte Calma Interior. No início de sua disciplina, o discípulo do oculto é apresentado à senda da veneração e ao desenvolvimento da vida interior. Ora, a ciência espiritual também fornece regras práticas. Mediante sua observância, pode-se entrar no caminho, pode-se desenvolver a vida interior. Essas regras práticas não descendem de nada arbitrário. Baseiam-se em antiquíssimas experiências e remotíssima sabedoria. Por toda parte onde se apontem os caminhos ao conhecimento, elas são dadas da mesma maneira. Todos os legítimos mestres da vida espiritual são unânimes quanto ao conteúdo dessas regras, mesmo que nem sempre as revistam com as mesmas palavras. A disparidade secundária e, no fundo, somente aparente, provém de fatos que não cabe abordar aqui. Nenhum mestre da vida espiritual tenciona, através de tais regras, exercer um domínio sobre outras pessoas. Não pretende limitar ninguém em sua independência. Ora, não há ninguém que saiba melhor estimar e proteger a independência humana que os pesquisadores do oculto. Na primeira parte desse texto, foi dito que um laço espiritual abrange todos os iniciados e que duas leis naturais representam os elos que asseguram a firmeza dessa ligação. Ora, se o iniciado sai de seu ambiente espiritual circunscrito para diante do público, tem de considerar imediatamente uma terceira lei. Ela governa cada um de teus atos, cada uma de tuas palavras, de tal forma que, através de ti, não seja atingido o livre-arbítrio de ser humano algum. Quem compreendeu que um verdadeiro mestre da vida espiritual é totalmente compenetrado por essa maneira de pensar, pode também saber que nada perderá de sua independência ao seguir as regras práticas que lhe são recomendadas. Uma das principais, dentre essas regras, pode ser revestida das seguintes palavras da nossa linguagem. Abre aspas. Reserva-te momentos de calma interior e aprende em tais momentos a discernir o essencial do não essencial. Fecha aspas. Cite-se aqui que esta regra prática soa assim ao ser, abre aspas, expressa nas palavras de nossa linguagem. Fecha aspas. Originalmente, todas as regras e ensinamentos da ciência espiritual são dados numa linguagem simbólica de signos. E quem quiser conhecer todo o seu significado e alcance, precisa, antes de mais nada, entender essa linguagem simbólica. Este entender pressupõe que a referida pessoa já tenha dado os primeiros passos na ciência do oculto. Ela poderá executar esses passos através da exata observação das regras que aqui são dadas. O caminho está aberto a qualquer um, desde compenetrado por uma vontade séria. Simples é a regra acima, quanto aos momentos de calma interior. E igualmente simples é sua observância. Contudo, ela não conduz ao fim almejado, senão quando praticada tão séria e rigorosamente quanto é simples. Sem rodeios, deve, pois, ser exposto aqui como essa regra deve ser observada. O discípulo do oculto terá de recolher-se por um certo espaço de tempo de sua vida cotidiana para dedicar-se a algo inteiramente diferente dos objetos de sua ocupação diária. E também a natureza de sua ocupação terá de ser totalmente diferente daquela com que ele preenche o resto do dia. Isso, porém, não deverá ser entendido como se aquilo a que ele se dedica nesses tempos de recolhimento nada tenha a ver com o conteúdo de seu trabalho cotidiano. Pelo contrário, a pessoa que procura corretamente tais momentos de recolhimento logo perceberá que, justamente através deles, obterá toda a força para a sua tarefa diária. Tampouco se deve imaginar que a observância desta regra possa realmente subtrair de alguém tempo do cumprimento de suas obrigações. Caso realmente alguém não disponha de mais tempo, 5 minutos diários serão suficientes. Tudo dependerá de como esses 5 minutos serão empregados. Nesse espaço de tempo, a pessoa terá de despreender-se completamente de sua vida cotidiana, sua vida dos pensamentos, dos sentimentos, deverá então receber matizes diferentes dos costumeiros. Ela deverá fazer com que suas alegrias, seus sofrimentos, suas preocupações, suas experiências, seus atos sejam passados em revista por sua alma. E deverá tomar, então, uma posição tal que tudo o que geralmente vivencia seja encarado de um ponto de vista superior. Pense-se apenas como, na vida comum, se encara de forma inteiramente diferente algo que um outro fez ou vivenciou, comparado com as próprias vivências e ações. Isto não pode ser diferente, pois no que a pessoa vivencia ou faz por si própria, ela está entretecida. A experiência ou a ação de um outro, ela apenas observa. O que devemos aspirar nos momentos de recolhimento é, pois, contemplar e julgar nossas próprias vivências e ações como se essas não houvessem sido vivenciadas ou feitas por nós próprios, mas por uma outra pessoa. Imagine-se que alguém tenha experimentado um grave golpe do destino. Quão diferentemente ele se coloca diante do fato do que diante de um idêntico golpe de destino sofrido por uma pessoa próxima. Ninguém deve considerar isto injusto, uma vez que está encerrado na natureza humana. E semelhante a tais casos extraordinários, acontece nos assuntos cotidianos da vida. O discípulo terá de buscar a força para, em certos momentos, considerar-se a si próprio como um estranho. Com a calma interior do juiz, terá de defrontar-se consigo próprio. Se isto for alcançado, as próprias vivências apresentar-se-ão sob uma nova luz, enquanto a pessoa está entretecida nelas. Enquanto está dentro delas, está em relação tanto com o essencial quanto com o acessório. Ao se alcançar a calma interior da visão panorâmica, o essencial se separa do acessório. Desgosto e alegria, cada pensamento, cada decisão apresentam-se diferentes quando se está deste modo em autoconfronto. É como se houvéssemos permanecido o dia inteiro num povoado, vendo de perto as coisas grandes e os menores detalhes. E depois, ao entardecer, subíssemos a uma colina vizinha e observássemos todo o povoado num só golpe de vista. Então, todas as partes desse povoado se apresentariam em proporções recíprocas, diferentes de quando se está no meio delas. Com relação a golpes do destino, vivenciados na mesma oportunidade, isto não será e nem precisa ser alcançado. Com relação àqueles ocorridos há mais tempo, isto terá de ser almejado pelo discípulo. O valor de tal introspecção tranquila depende muito menos daquilo que se contempla e muito mais do fato de encontrarmos, em nós próprios, a força de tal calma interior que tal calma interior desenvolve. Todo ser humano traz em seu interior, ao lado de seu, podemos denominá-lo assim, entre aspas, homem cotidiano, ainda um homem superior. Este homem superior permanecerá oculto até ser despertado. E somente por si mesmo, cada um poderá despertar esse homem superior dentro de si. Todavia, enquanto esse homem superior não for despertado, também permanecerão adormecidas as faculdades superiores latentes em cada um e que levam ao conhecimento suprassensorial. Enquanto alguém não experimentar o fruto da calma interior, terá de dizer a si mesmo que deve perseverar na observação séria e rigorosa das citadas regras. Para todos os que assim procederem, chegará o dia em que, ao seu redor, haverá uma luz espiritual onde um mundo novo se descortinará a uma visão até então desconhecida. E nada precisa mudar na vida exterior do discípulo pelo fato de ele ter começado a observar essa regra. Ele se ocupa de suas obrigações como antes, suporta aos mesmos sofrimentos e vivencia as mesmas alegrias de outrora. De forma alguma poderá tornar-se, por isso, alheio à vida. Será isso, sim, capaz de ocupar-se mais intensamente desta vida, no resto do dia, por haver adquirido em seus momentos de recolhimento uma, abre aspas, vida superior, fecha aspas. E pouco a pouco essa, entre aspas, vida superior exercerá uma influência sobre a vida comum. A calma dos momentos de seu recolhimento terá seu efeito também na vida cotidiana. O indivíduo tornar-se-á mais calmo, ganhará firmeza em todos os seus atos, não mais se deixando perturbar por qualquer incidente. Paulatinamente, tal aspirante do oculto guiar-se-á cada vez mais, por assim dizer, a si mesmo, e cada vez menos pelas circunstâncias e influências exteriores. Tal indivíduo logo perceberá a fonte de energia que tais espaços de tempo significam para ele. Começará por não mais irritar-se com fatos que antes o irritavam. Inúmeras coisas que antes o atemorizavam deixam de lhe causar medo. ele adquire uma concepção de vida inteiramente nova. Antes, ele abordava, talvez, uma ou outra tarefa hesitando. Dizia a si mesmo, abre aspas, "Oh, minhas forças não são suficientes para executá-la como eu gostaria." Fecha aspas. Agora, não mais lhe ocorre esse pensamento, e sim um completamente diferente. Eis que agora ele diz a si mesmo, abre aspas, "Concentrarei toda a força a fim de elaborar minha tarefa da melhor forma que me for possível." Fecha aspas. E reprime o pensamento que o possa tornar hesitante, uma vez cônscio de que justamente a hesitação poderá levá-lo a um mau desempenho e, em todo caso, essa hesitação não contribuirá para o que lhe cabe fazer. E, dessa forma, pensamento após pensamento tomarão conta da concepção de vida do discípulo, sendo fecundos e profícuos para a sua vida e substituindo aqueles impeditivos e enfraquecedores. Ele começa a conduzir seu barco de vida num rumo seguro e firme, em meio às ondas da vida, ao passo que antes era jogado por essas ondas de um lado para o outro. Tal calma e firmeza atuam retrospectivamente sobre todo o ser humano. O homem interior cresce graças a isso, e com ele crescem as faculdades internas que conduzem aos conhecimentos superiores. Pois, com os passos que dá nesse sentido, o discípulo consegue, pouco a pouco, determinar, por si mesmo, como as impressões do mundo exterior podem influir sobre ele. Ele ouve, por exemplo, uma palavra com a qual um outro quer feri-lo ou irritá-lo. Antes de tornar-se discípulo, ter-se-ia magoado ou irritado, desde que iniciou a senda do aprendizado do oculto, é capaz de tirar dessa palavra o ferrão ofensivo ou irritante, antes de ela encontrar o caminho para o seu íntimo. Ou um outro exemplo. Um homem impacienta-se facilmente quando é obrigado a esperar. Ele entra na senda do discípulo ocultista. Compenetra-se tanto em seus momentos de recolhimento com o sentimento da futilidade de muitas situações de impaciência que, daí em diante, esse sentimento se apresentará imediatamente ao ele experimentar cada nova impaciência. A impaciência prestes a manifestar-se desaparece, e o tempo que de outra forma teria sido desperdiçado com a representação da impaciência, talvez seja preenchido por observações úteis que poderão ser feitas durante o tempo de espera. Conscientizemo-nos apenas do alcance de tudo isso, levando em consideração que o, entre aspas, homem superior, no indivíduo, está em constante evolução. Contudo, somente por meio da calma e da firmeza descritas lhe é permitida uma evolução regular. As ondas da vida exterior pressionam o homem interior de todos os lados, quando o indivíduo não domina essa vida, mas é dominado por ela. Tal homem é como uma planta que tem de desenvolver-se na fenda de um rochedo. Definha até que se abra mais espaço. Ao homem interior, nenhuma força exterior pode abrir espaço. Isto somente a calma interior é capaz de fazer. Calma essa que ele cria para a sua alma. Circunstâncias exteriores somente podem mudar sua situação exterior, sendo que jamais serão capazes de despertar o, entre aspas, homem espiritual dentro dele. O discípulo terá que gerar, dentro de si próprio, um novo homem mais elevado. Esse, entre aspas, homem superior tornar-se-á, então, o, entre aspas, soberano interior, que, com mão firme, dirigirá as condições do homem exterior. Enquanto o homem exterior tiver autoridade e direção, esse, entre aspas, interior, será seu escravo e não poderá, portanto, desenvolver suas forças. Se depende de outra coisa que não de mim o fato de eu me irritar ou não, então não sou meu próprio senhor. Ou melhor dito, ainda não encontrei o soberano em mim. Terei de desenvolver em mim a faculdade de fazer com que as impressões do mundo exterior só me cheguem de uma forma por mim determinada. Somente então poderei tornar-me discípulo. E somente na medida em que procurar de forma séria por essa força, é que o discípulo poderá atingir o objetivo. Não importa o quanto ele tenha progredido num determinado espaço de tempo, importa apenas o fato de ele se empenhar seriamente na busca. Já houve muitos que, anos a fio, esforçaram-se sem notar em si progresso sensível. No entanto, muito dentre os que não se afligiram com isso, perseverando inabaláveis, subitamente alcançaram a, entre aspas, vitória interior. Em muitas situações da vida será, sem dúvida, necessário um grande esforço para criar momentos de calma interior. Mas quanto maior for o esforço necessário, mais significativo será também o que se alcança. No aprendizado do oculto, tudo depende de alguém poder confrontar-se energeticamente consigo mesmo, com veracidade interior e irrestrita sinceridade, com todos os seus atos e ações, qual alguém totalmente estranho. Mas apenas de um lado da atividade interior do discípulo é assinalado por este nascimento do homem superior próprio. É preciso ser acrescentado algo mais. Ainda que se confronte consigo mesmo, como se fora um estranho, o indivíduo não deixa de contemplar somente a si mesmo. Ele voltará os olhos para aquelas vivências e atos com os quais está emaranhado por sua particular situação de vida. Ele deve ir além disso. Deve elevar-se ao puramente humano, que nada mais tem a ver com sua particular situação. Terá de partir para uma consideração daquelas coisas que o interessam como ser humano, ainda que vivesse sob condições totalmente diferentes, numa outra situação. Isto faz com que nele surja algo que transcende o pessoal. Ele dirige com isto seu olhar a mundos mais elevados que aqueles com os quais o dia a dia o reúne. E com isto o ser humano começa a sentir, a perceber que faz parte de tais mundos mais elevados. São mundos sobre os quais seus sentimentos, suas ocupações cotidianas, nada lhe pode dizer. É somente aí que ele transfere o ponto central de seu ser para o seu interior. Ele escuta em seu interior as vozes que lhe falam nos momentos da calma interna, cultivando no íntimo um relacionamento com o mundo espiritual. Está libertado do dia a dia. O ruído desse dia para ele cessou. Fez-se silêncio à sua volta. Ele rejeita tudo o que lhe recorda tais impressões de fora. A tranquila contemplação no interior, o colóquio com o mundo puramente espiritual, preenchem toda a sua alma. Tal tranquila contemplação deve tornar-se uma necessidade natural para o discípulo. Primeiramente, ele está de todo submerso num mundo de pensamentos. Terá de desenvolver um vivo sentimento para com essa tranquila atividade de pensamentos. Deve aprender a amar o que aí o espírito lhe faz afluir. Logo deixará de sentir esse mundo dos pensamentos como algo menos real do que as coisas do dia a dia que o circundam. Começa a lidar com seus pensamentos tal qual com os objetos no espaço. E então, aproxima-se também o momento em que começará a vivenciar aquilo que se lhe revela na tranquilidade do trabalho mental interior como sendo muito mais elevado, mais real do que os objetos no espaço. Ele experimenta o fato de expressar-se vida nesse mundo de pensamentos. Reconhece que os pensamentos não apenas vivem meras imagens sombrias, mas que através deles lhe falam entidades ocultas. Algo começa, a partir do silêncio, a falar-lhe. Antes, só lhe ressoava através de seus ouvidos. Agora ressoa através de sua alma. Descortina-se uma língua interior, um verbo interior. O discípulo sente-se enlevado ao máximo quando, pela primeira vez, vivencia esse momento. Sobre todo o seu mundo exterior, derrama-se uma luz interior. Uma segunda existência começa para ele, a corrente de um mundo divino, divinamente sublime, derrama-se através dele. Tal vida da alma em pensamentos, que cada vez mais se amplia para uma vida em essência espiritual, denomina-se na gnose a ciência do oculto. Meditação, entre parênteses, reflexão contemplativa. Essa meditação é o meio para a cognição suprassensorial. Mas o discípulo não deve, em tais momentos, entregar-se a um enlevo sentimental. Não deve ter sentimentos indefinidos em sua alma. Isto somente o impediria de alcançar o verdadeiro conhecimento espiritual. Claros, nítidos, precisos terão de formar-se seus pensamentos. Para tanto, ele encontrará um esteio, não se entregando cegamente aos pensamentos que lhe surgem. Ele deve, muito mais, permear-se com os pensamentos elevados que pessoas mais avançadas, já compenetradas pelo Espírito, pensaram em tais momentos. O discípulo deve tornar, como ponto de partida, os textos que por si brotaram de tal revelação na meditação. Na literatura mística, na gnóstica, na científico-espiritual, encontrará tais textos. Aí se lhe apresentam os assuntos para a sua meditação. Os próprios pesquisadores espirituais registraram pensamentos da ciência divina em tais textos. O Espírito, através de seus mensageiros, fê-los anunciar ao mundo. Tal meditação produz uma transformação completa no discípulo. Ele começa a formar ideias inteiramente novas sobre a realidade. Todas as coisas ganham um outro valor para ele. É preciso sempre repetir: tal transformação não fará com que o discípulo se torne alheio ao mundo. De forma alguma, ele ficará alheio às suas responsabilidades cotidianas, pois aprenderá a verificar que a mais insignificante ação que tenha de executar, a mais insignificante experiência que se lhe apresente, está em conexão com as grandes entidades do cosmos e os acontecimentos do universo. Uma vez que essa relação se lhe torne clara por seus momentos contemplativos, ele se entregará a seu campo de ação cotidiano com uma nova força mais poderosa, pois agora sabe: seu trabalho, seu sofrimento cabem-lhe por motivos que tocam as grandes leis espirituais do universo. Vigor para a vida, e não desleixos, brota da meditação. O discípulo atravessa a vida com passos mais firmes. Haja o que houver, manter-se-á íntegro. Antes não sabia por que trabalhava, por que sofria. Agora o sabe. Deve-se reconhecer que tal atividade de meditação conduz melhor ao objetivo quando executada sob a orientação de pessoas competentes, de pessoas que saibam por si como proceder sempre da melhor maneira. Consideremos, portanto, o conselho, a orientação de tais pessoas. Com isto não se perde a liberdade, o que de outra forma só pode ser um andar inseguro às apalpadelas, tornar-se-á, sob tal orientação, um trabalho preciso. Quem se preocupa por aqueles que possuem o saber e a experiência nesse rumo jamais baterá debalde às portas. Conscientiza-se, porém, de que buscará nada mais senão o conselho de um amigo e não a prepotência de alguém que queira dominar. Sempre veremos que os que realmente sabem são os homens mais modestos e que nada lhes é mais desinteressante do que as pessoas chamam de ânsia de poder. Quem se eleva pela meditação àquilo que une o ser humano ao espírito começa a vivificar em si o que nele é eterno, o que não é delimitado pelo nascimento e pela morte. Só podem duvidar de tal eterno os que não o vivenciaram por si próprios. Assim, a meditação é o caminho que conduzirá o ser humano também à cognição, à contemplação do eterno, do indestrutível cerne de seu ser. E somente através dela o ser humano poderá chegar a tal contemplação. A gnose, a ciência do oculto, falam da eternidade desse cerne do ser, de sua reencarnação. Muitas vezes se pergunta por que o ser humano nada sabe de suas vivências situadas além do nascimento e da morte. Mas não é assim que se deveria formular a pergunta. Esta deveria ser: como se chega a tal conhecimento? Na meditação correta, se abre o caminho. Por ele é reativado a recordação de vivências que se situam além do nascimento e da morte. Cada um pode adquirir esse conhecimento. Em cada um jazem as faculdades para conhecer e ver por si o que ensinam a mística, a ciência espiritual, a antroposofia e a gnose autênticas. Basta escolher os meios corretos. Somente um ser dotado de ouvidos e de olhos pode perceber sons e cores. Tampouco o olho poderá perceber coisa alguma na falta de luz que torne visível o objeto. Na ciência do oculto, são fornecidos os meios para desenvolver os ouvidos e os olhos espirituais e acender a luz espiritual. Pode-se designar como sendo de 3 graus os meios da disciplina espiritual. 1. Preparação. Desenvolve os sentidos espirituais. 2. Iluminação. Acende a luz espiritual. 3. Iniciação. Inaugura o relacionamento com entidades superiores do espírito. Fim do tópico Calma Interior.